Onda da Noite. Com Luís Caetano.
A Ronda, hoje com Raquel Ochoa, escritora e viajante, vencedora do Prémio Revelação Agostina Bessa Luís. O último livro, Pés na Terra, leva-nos aos quatro cantos do mundo e as histórias que mais que lugares nos trazem pessoas, a humanidade tão diferente e tão próxima. Raquel Ochoa, em entrevista, já a seguir. Na Vida Breve, John Berger, Cais, poema para escutar na voz do autor inglês que foi convidado deste programa. E na última edição, regressamos a Julian Fox e ao livro A Ocupação. O escritor brasileiro, Prémio Saramago, Prémio Oceanos, voz literária que problematiza e reflete sobre a linguagem e o lugar do escritor no romance, a trazer-nos diferentes formas de ocupação. Um livro que nasce numa partilha de ideias com Miyakoto, um romance muito político, mas também muito íntimo, muito pessoal, muito autobiográfico. Tem a chancela Companhia das Letras. Vai ser assim a Ronda. Música a começar. Da britânica Debbie Wiseman, que dirige aqui a National Symphony Orchestra, em Voyage of Cyrus. Faz parte da suite Mitos, um álbum com o ator Stephen Fry à volta da mitologia grega. As ruas de Hiroshima são uma espécie de contagem decrescente para o grande memorial e museu. E por mais estranho que possa ser, há um crescendo de excitação ao aproximarmos-nos daquele que foi o local de maior impacto da bomba atómica. O primeiro vestígio foi uma árvore sobrevivente, Kurogane Holy, Ilex Rotunda.
não sabia que tal fosse possível. A placa indicava: esta árvore sobreviveu ao ataque atómico de 6 de agosto de 1945, aproximadamente a 530 metros do epicentro. Ergui os olhos aos seus ramos. Que se lixem vocês todos, disse ela naquele dia fatídico. Eu fico. Encolheu-se, estremeceu, deixou-se queimar, mais de metade das suas folhas evaporaram-se em cinzas, e assim que voltou a si, usou as que restavam para voltar a produzir e libertar oxigênio. Na verdade, há um conjunto de árvores, de maior ou de menor porte, sobreviventes à explosão, todas elas assinaladas por placas. E há também a plantação de árvores novas junto a estas, siamesas em homenagem. Uma placa indicava: plantada por Dr. Carlos Lopes, diretor executivo das Nações Unidas, em honra das árvores sobreviventes da bomba atómica. Um lusófono guineense andara por ali a deixar sementes. Hiroshima ficou com a pele de tal modo marcada pela queimadura que é difícil lembrarmo-nos do seu passado longínquo, da sua história plena de eventos e factos. O mesmo acontece com Nagasaki e todo o seu património histórico, nomeadamente os vestígios da presença portuguesa. E é um excerto do livro Pés na Terra, de Raquel Ochoa, agora publicado pela Oficina do Livro, um excerto que nos leva para essa cicatriz na história da humanidade. No último mês de agosto foram evocados os 75 anos que decorrem sobre o lançamento das bombas em Hiroshima e Nagasaki, por isso também a escolha deste excerto que Raquel Ochoa nos traz, quase que numa mensagem de esperança, de que, para já, de resiliência e de sobrevivência. Aconteceu àquela árvore, aconteceu ao povo japonês, aconteceu a todas as vítimas da guerra. Um livro que nos leva para o campo base do Everest, uma espécie de vitória para a autora na sua chegada até lá, muito atribulada. Também muitas viagens à Índia, à Nova Zelândia, ao Sri Lanka, a Cabo Verde, ao Senegal, às Filipinas. Temos também muito Japão neste livro, Pés na Terra, de Raquel Ochoa. Bem-vinda uma vez mais à Antena 2.
Obrigada, Luís.
Raquel Ochoa, conversamos aqui nas margens da Feira do Livro. Feira do Livro cheia. Os aviões passam, voam, o que também é uma boa notícia.
É um bom sinal.
Há um ano estranharíamos assinalar esse facto, mas agora podem incomodar a entrevista à vontade, porque é sinal de que o mundo se move.
Exatamente.
E que as coisas mais ou menos estão a voltar a um normal, mas muito longe do normal que tínhamos antes. Raquel Ochoa, num conjunto de relatos e de histórias destas que já nos deu tantas sobre a sua vida de escritora viajante, uma vida que teve muitas atribulações nessas viagens, inclusive no segundo Interrail que fez, em que é roubada, tem muitas dificuldades para encontrar lugar para dormir e é tratada quase como se uma forasteira que deve ser afastada,
excluída
da República Checa o mais depressa possível.
Ninguém me podia ver.
Já descobriu o sortilégio, que no entanto, apesar dessas peripécias várias logo no início, o sortilégio que a faz querer continuar, que a fez querer esta vida de escritora viajante, Raquel Ochoa?
É, a adrenalina é viciante e as viagens são uma das formas que as pessoas encontram ter adrenalina.
É assim, é um fenómeno químico?
Eu acho que é mesmo um fenómeno químico.
Como outras dependências?
Como outras dependências, e há dependências bem piores. Esta é fantástica porque nos abre os horizontes e ficamos pessoas muito diferentes, com provavelmente mais tolerantes, não será assim com toda a gente, mas sim, a viagem... Eu acho que tem muito a ver com o nosso passado pré-histórico, de sermos nómadas, sempre fomos nómadas. E apesar das pessoas se resignarem hoje em dia, e temos fases, há fases na vida em que dá mais jeito e é mais cómodo não viajarmos muito ou estarmos mais parados, estarmos com os pés mais assentes na terra, a verdade é que sempre me gerou uma grande curiosidade de viver num mundo que era redondo e que tinha um princípio, meio e fim, e que tinha um tamanho que, apesar de ser muito, muito grande, era mensurável. Esta ideia, desde muito nova, fez-me uma grande confusão. Como é que o mundo, apesar de ser tão grande, era cabível num espaço que nós, a nossa mente, consegue conceber? A verdade é que
era possível percorrê-lo.
E era possível percorrê-lo.
Não,
pessoas...
não é infinito.
Exatamente.
Na realidade, nós podemos conhecer o mundo inteiro.
Exatamente.
Entre aspas, conhecer o conhecimento, esse sim é quase infinito. Mas ir aos sítios, há quem faça até esse recorde de países, mas não será talvez a melhor forma de viajar e conhecer os lugares. Não como aqui os conhece. Conhecendo-os, e já escutámos as suas viagens e as suas experiências em muitas outras conversas, por vezes também com a necessidade da solidão. De uma experiência quase espiritual. Há, aliás, neste livro, novo livro de Raquel Ochoa, essa reflexão, conselhos para quem viaja sozinho, mas também a reflexão da solidão, não. Dessa necessidade da solidão. É uma necessidade também?
Não há dúvida que eu neste livro trago muita coisa, muita até bagagem, porque eu sou uma viajante, mas também sou uma escritora e sou romancista, não é? Eu passei muitos anos a escrever romances e agora voltei à literatura de viagens e ao escrever um livro, um relato na primeira pessoa. E então trago também, eu digo isso no início, há uma estética pessoal quando escrevemos um livro de viagens, e essa estética pessoal está muito ligada à nossa própria solidão, àquilo que nós somos e sabemos que somos numa experiência em que a vivemos sozinha. E se é verdade, eu hoje em dia não tenho tanto essa necessidade, também já sou uma mulher com outra idade, até faço um verso, mas no início, e conto experiências quando tinha 20 anos, no início para mim era fundamental entender quem é que eu era sozinha, e sobretudo quem é que eu era sozinha longe da minha zona de conforto. Aí é que eu explorava todas essas reações que eu sabia que ia ter e as inesperadas. E isso para mim era tão criativo, era tão, claro, interativo, porque era interagir com os outros e com o mundo, mas sobretudo era tão revelador.
Era vital.
Era vital porque eu precisava de saber quem era. E isso se calhar foi daí que eu me interessei tanto pelas viagens, porque eu sou confrontada com experiências que nós nunca sabemos quais vão ser. Portanto, é uma lotaria, nós saímos e é uma lotaria. Claro que vai sempre correr tudo bem e essa é a esperança, às vezes podemos ter um azar, mas o mundo é um lugar afável. O mundo, eu costumo dizer que em Portugal acabamos por ter muitos medos que nunca se concretizam, não é? A minha sensação é que nós achamos que vivemos até num mundo um bocadinho perigoso e que há aquele bairro e aquele lugar onde não convém ir a partir das 9 da noite. Nós temos assim estas crenças e depois nós saímos para o mundo e o mundo não é assim.
E surpreendemos.
O mundo, eu encontro pessoas que me ajudam em todo o lado e é...
Diz, por exemplo, aqui que a América Latina, que há uma certa ideia de perigosidade que não... Para uma mulher, porque há essa circunstância, e reflete aqui também sobre a circunstância da condição feminina enquanto mulher viajante, que, enfim, há lugares um pouco mais perigosos no mundo, refere a alguns, mas, por exemplo, a América Latina diz que é bastante seguro para uma mulher. Claro que isto é tudo uma questão de sorte também,
sim,
nos encontros que se têm.
O sítio errado na hora errada, com a pessoa errada. Mas, sobretudo, eu hoje estou convencida disto, não querendo dar aqui uma chazada espiritual, mas, mas eu acho que no mundo é tão importante o observador como o observado, e de facto a pessoa que vai e a maneira como nós lidamos, eu se calhar já recebi ajuda ou a mão ou a indicação de um caminho que eu precisava de percorrer por alguém que aparentemente eu até via como não um inimigo,
ameaça.
Mas uma possível ameaça. Portanto, é verdade que nós quando vamos, aquela expressão de vamos com tudo. E se calhar nós esquecemos, e por mim falo, quando saímos à rua durante o dia, se calhar não vamos com tudo, porque estamos num ambiente muito familiar. Podemos já ir com uma certa carapaça ou com um certo papel que nós aqui também, desempenhamos, não é? Na nossa vida, no nosso dia-a-dia, como pais, como irmãos, como profissionais, como portugueses. E quando saímos deste nosso meio mais controlado, onde estamos um pouco mais habituados a desempenhar o mesmo papel, de facto há uma explosão de criatividade que cada um tem de desempenhar. E é isso, se calhar é por isso que eu sou tão fascinada por viagens. E cada vez trago mais esse eu que eu encontro em mim lá fora, e que se calhar nos 20 era muito importante, quando na minha década dos 20 em que ainda me estava a encontrar, e se calhar nos 30. E hoje em dia já é tudo mais o mesmo. A mulher, a viajante, a escritora, já é tudo mais a Raquel.
Não há distinção, não há barreiras.
Exatamente.
O livro cheio de histórias e de lugares, mas também com estas reflexões. Se viajar tem momentos destes, olhar de frente para uma das montanhas míticas da Terra também nos apresenta a igual dose sentimentos menos eufóricos. Quantas vezes me atacaram os remorsos de partir? Não há dúvida, a hora da partida pode causar uma enorme angústia existencial. Muito do tempo que se passa a viajar não faz sentido. Quantas vezes nos perguntamos porquê é que não escolhi ficar em casa? Sentimentos de culpa aparecem sem ser convidados. Não estarei a fazer falta à minha família, a algum amigo? Quanto do tempo que passamos a viajar, o tempo em que nada parece acontecer de relevante que valha a nossa presença ali, é tempo em que nos perguntamos por que raio ainda não consegui assentar? Sumei várias ocasiões destas. E depois conta-nos uma história muito bonita do seu cão, Buzz, que é uma história um bocadinho triste, porque é um cão que a certa altura começa a ter problemas de saúde sérios e sabe que a data do fim está perto, e no entanto volta a sair para mais uma viagem. É a sua vida, é o seu trabalho também, para além dessa dependência. E quando regressa ao seu cão, está lá, esperou-a com todas as dificuldades, mas esperou-a mais um dia.
Confesso que foi dos episódios que mais me emocionaram escrever. É curioso, com um cão, há quem tem cães e quem tem cães que foram cães especiais. Realmente, os cães têm uma coisa perfeitamente humana e nós...
Uma lealdade rara.
É qualquer coisa de muito, muito especial. E este episódio foi dos episódios que mais me custou escrever e tive alguma dificuldade até em revê-lo. Eu ler aquilo, sim, que tinha escrito, até para mim era difícil.
Foi difícil voltar a lembrar-se.
Sim, mas tem a ver com essa questão. Nós, cada vez que escolhemos ir embora, deixamos cá muito, aliás, deixamos cá tudo. Não há dúvida que a nossa família, seja ela quem for, os nossos gatos, os nossos pais, os nossos filhos, quem for, nós deixamos cá tudo. E portanto o primeiro ato de coragem é precisamente o partir, deixando as pessoas que nos são mais preciosas, porque sabemos lá o que é que acontece quando estamos fora. Eu tive muita sorte, é por isso que conto sempre esta história do Buzz. O Buzz era um cão que estava doente quando eu me fui embora, e eu não sabia que, se ao voltar, passar 3 meses, ele estaria vivo. E a verdade é que esperou por mim. Quando eu cheguei, a viagem tinha sido uma das minhas viagens mais extraordinárias, e chego e ainda por cima o meu cão tinha sobrevivido e parecia estar em ótimas condições. Estive com ele durante uma tarde a desfazer a mala. Ele estava dentro da minha casa, andávamos ali juntos e foi uma alegria muito grande reencontrá-lo. E nessa noite saiu e eu nunca mais o vi. Ele nunca mais voltou. Provavelmente, há aquela história que os cães escolhem morrer longe dos donos, e provavelmente foi isso que aconteceu. Não deixa de ser notável que um cão tenha aguentado, não é? Aguentado tudo o que aguentou, para saber onde é que eu andava.
E o que é que mudou com a maternidade para uma mulher viajante que viaja a maior parte do tempo? Foi mãe há poucos anos, a sua filha ainda é bebê. O que é que isso mudou? Como é que isso entra nessa vida que está estruturada em viagem?
Muda tudo, e muda muito mais do que as pessoas me tinham avisado que ia mudar. Toda a gente dizia, vais ficar tão diferente. Não, as pessoas iam ter sido ainda mais enfáticas, ainda mais do que isso.
Um aviso gigante.
Devia ser um aviso ainda maior. Mas muda tudo tão naturalmente que também não há grande pensamento por sobre a mudança em si. Muda porque tudo isto que eu fiz aqui, que foi no fundo uma conversa comigo mesma e para convosco, que leio um livro, foi um bocadinho um fechar de contas. Esta fase da minha vida que estão aqui são muitas viagens, são muitas experiências, são muitas coisas que eu guardava para mim e que achava histórias curiosas, interessantes, ou até segredos que eu achava que eram importantes partilhar, ou acho agora que é importante partilhar com todos, com outras mulheres que se calhar não têm coragem de fazer algumas coisas. E mas realmente é uma fase que não acabou, eu não vou deixar de viajar, mas a prioridade maior, não há dúvida. E isso acontece não porque nos dizem, mas porque do fundo do coração sentimos isso, a prioridade maior é a minha filha. E portanto parece que a vida, que eu movia aquelas peças de xadrez, agora as peças de xadrez não são movidas exatamente pelas mesmas regras, são regras diferentes, mas eu continuo a jogar xadrez e continua a ser interessantíssimo.
Até porque algures no futuro estará esse livro, Viagens de uma Mãe e uma Filha pelo Mundo, Como Viajar em Família, ou algo assim. Ora, isso foi há sensivelmente um ano e meio, e de repente aparece outra mudança grande na sua vida, bom, na realidade, na vida do mundo inteiro. Como é que equaciona a viagem em tempos desta pandemia, Raquel Ochoa? Não só no seu caso, que há agora outra circunstância a fazê-la evitar outra viagem, mas o que é que vai acontecer, o que é que está a acontecer no seu olhar a esta vontade de que o mundo vinha a ganhar consistentemente de viajar, viajar mais, viajar às vezes de forma muito ligeira, apanhar um avião numa viagem barata para uma capital europeia e regressar. Mas o que é que isto pode fazer ao mundo da viagem?
Ao mundo da viagem, eu estou a equacionar um panorama que, por ser uma pessoa muito otimista, o meu panorama é tão mau que eu nem o quero partilhar, porque espero não estar correta. Eu não vejo as coisas a tornarem-se
iguais,
praticáveis tão cedo. Em parte pela doença em si, noutra parte, se calhar até 50%, por uma espécie de esterismo que se implementou e que vem de dentro das pessoas. Há um cuidado pela higiene que no meu ver é completamente desmesurado.
E também pelos governos, porque no dia em que estamos a conversar, os ingleses correm para os aeroportos para chegar a tempo de evitar uma quarentena.
Os governos têm feito uma gestão completamente caótica, o que devia alertar as pessoas também para perceber que os governos muitas vezes estão a viver isto um bocadinho atrás de uma certa...
A navegar à vista.
De um certo eleitoralismo e não em relação exatamente ao que está a acontecer. É óbvio que é preciso tomar cuidados, é óbvio que temos de ser amigos uns dos outros e cuidadosos uns com os outros. A mim choca-me muito que o discurso tenha cristalizado desde março, haja tanta informação nova e parece que não nos atualizamos, ou seja, claro, continuam a existir infectados, mas existem muito menos mortes, existe muito menos motivos para estarmos amedrontados. No entanto, a pergunta era sobre viagens, eu neste momento acho tudo tão burocrático que acho que viajar assim não é viajar, e essa é a minha resposta pessoal. Vou esperar mais algum tempo.
Mais vale adiar a viagem que se quer fazer.
Neste momento,
necessariamente para ser aquilo que ambicionamos, temos que adiar.
Eu acho perfeitamente inaceitável que se vá a um sítio de 6 em 6 meses tenha de fazer um teste. Para mim, eu não me sujeitaria a isso e não me vou sujeitar a isso. Agora, as pessoas, claro que têm contextos e visões diferentes, claro. E todas as opiniões são para respeitar, mas... Não só em relação às viagens, em relação à cultura e ao estarmos juntos e ao conseguirmos voltar a ter conversas, cinema, teatro, tudo o que é palco, não é? Concertos, etc. As pessoas estão sedentas, as pessoas necessitam disso e temos mesmo de criar as condições e não tornar isto tudo tão difícil que a convivência social passe a ser a epidemia em si. A convivência social é uma coisa boa, nós precisamos uns dos outros. E, portanto, cuidado, porque acho que há aqui uma certa moralização de que estarmos juntos é mau. Estarmos juntos é muito, muito bom e temos de continuar a estar juntos.
Por isso, sabendo nós que isto vai passar,
e vai,
mais mês, menos mês, mais um ano talvez... eis um bom livro cheio de reflexões sobre o que é a viagem, para irmos pensando nessa viagem que queríamos fazer, mas que se calhar o melhor é adiar um tempo. O novo livro de Raquel Ochoa, Pés na Terra, chancela a oficina do livro, aqui quase com uns 11 mandamentos da viagem, ou pelo menos uma espécie de manifesto. Viajar muito é já não estranhar que se conduz à esquerda, adaptar-se às diferenças de fusos horários em menos de 48 horas, achar que dormir noite sim, noite não é perfeitamente aceitável. Ver uma vaca cortada ao meio à beira de uma linha de comboio na Índia e já não sentir qualquer choque. Achar que certas conversas e certos temas correm melhor noutra língua que não a nossa. Caminhar descontraídamente numa floresta densa, sem medo de encontrar pessoas ou bichos. Viajar muito é também achar que acordar com apenas mais 10 picadas no corpo foi uma noite de sorte. Confiar em todos os tipos de transporte e saber que, em última análise, se chega lá a pé. Voltar ao nosso país e achar, durante 3 dias, que nada faz sentido no sítio que melhor conhecemos no mundo, a nossa casa. Passar alguns momentos a estudar as instruções das torneiras, autocolismos e maçanetas de portas, pois em todo o lado tem uma forma diferente de utilização. Isto é tão irritante, não é?
Sim.
Perceber que a mentalidade dita provinciana que se vive de forma geral em Portugal é dos melhores provincianismos do mundo. Autêntica carta de mandamentos ou manifesto do bom viajante no livro Pés na Terra, de Raquel Ochoa. Viajar é a melhor forma de compreender quem somos. Raquel Ochoa, uma conversa aqui numa tarde esplendorosa da Feira do Livro. Muito obrigado por estar uma vez mais na Antena 2.
Obrigada, Luís Caetano, sempre pela tua generosidade.
Emerald and Stone, música do britânico Brian Eno com John Hopkins e Leo Abrahams, pela violinista norueguesa Mari Samuelsson e a Konzerthaus Orchester Berlin, sob a direção do norte-americano Jonathan Stockhammer. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve. Thank you.
poema do inglês John Berger.
Hudson coughs in bed. I try to sleep. My country is a hide nailed to wood. The wind of my soul lashes. Out of my horizons, I make a hammock. In sleep, I suck birth village, touch my river's curve. Two black mackerel pilot in daybreak. Gaff them, sky, gaff them.
Toda a noite, Hudson tosse na sua cama. Tento dormir. O meu país tem a pele pregada à madeira. O vento da minha alma cresce. De horizontes, fiz uma cama de rede. Durante o sono, mamo na aldeia natal, apalpo a curva do meu rio. Duas sardas negras nadam para a luz do dia. Espeta-lhes o arpão, céu, espeta-lhes. Cais, um dos 8 poemas de emigração do inglês John Berger. Escutámo-lo primeiro na voz do autor, depois na tradução de Hélder Moura Pereira.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
What a difference a day made. 24 little hours. What the sun and the flowers. Where there used to be rain. My yesterday was blue, dear. Today I'm a part of you, dear. My lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Lord, what a difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when on your menu. What a difference a day made, and the difference is you.
What a difference a day makes. Canção escrita originalmente em espanhol pela mexicana Maria Graver. A versão inglesa valeu um Grammy em 1959 a Dinah Washington. E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Ao meu lado, no canto vago em que me encolhi, ouvi duas mulheres conversando. A primeira escudando com o corpo três ou quatro filhos entrelaçados, contava das noites de insónia nos abrigos municipais, da rigidez das regras, do desprezo dos funcionários, das muitas humilhações por uma cama e um teto precário. Verdade, é bem isso, sei como é, a outra assentia ao fim de cada frase, batendo com o punho na palma. Morei por anos na casa dos patrões, quer dizer, no canto da casa em que me confinaram, naquela senzala de 2 metros quadrados. Toda a noite me acordavam, repetiam o meu nome como se rezassem, como se eu fosse a religião da família. Queriam um chá, queriam que eu visse se tinha alguém lá fora, queriam as taças de champanhe ou de conhaque. Uma noite, faz um mês agora, de tão acostumada, eu acordei sozinha e percebi que eles não estavam. Decidi que ia embora. Fui juntar as minhas coisas e vi que eram quase nada. Continuei juntando coisas. A chaleira, as taças, até umas garrafas. Levei deles tudo o que podia. Roubei pela primeira vez na vida. Roubei sem vergonha de roubar. Amiga, a primeira acudiu quando a outra baixou o olhar envergonhada. Foram eles que levaram tudo de você. Foram eles que roubaram as suas mãos, os seus olhos. E se você deixasse, roubavam até sua voz. Não sei porque me levantei nesse instante, envergonhado, como se fosse testemunha, cúmplice, réu do crime que denunciavam. Ninguém me julgava, não havia desprezo nos olhos, que me encaravam, mas parecia evidente o absurdo da minha presença naquela sala, me apossando do canto vago que outro poderia ocupar, me apossando de outros cantos ainda mais vagos. Eu, um curioso, um intruso, um infiltrado, eu, um saqueador de histórias, a roubar daquela gente suas mãos, seus olhos, até a sua voz. Acho que foi aí que deixei para trás o gravador, como se assim me desfizesse do que me incriminava. Atravessava agora o espaço abarrotado, tentando esquivar corpos e pensamentos, tentando me livrar do incómodo súbito da angústia ou da náusea, daquele algo inominável que confluía para o meu peito. De outro canto, abraçado às próprias pernas e encostado na parede, mais encolhido até do que eu estivera, Demétrio Paiva me lançou um breve aceno, que eu de certo não soube acolher. Saí da sala sem saber aonde ir, a porta da rua ainda obstruída. Não poderia partir nem se quisesse. Em vez disso, segui prédio adentro, por um corredor sombrio, emergindo na australidade, pensei, emergindo nas profundezas do centro. Fui cruzando uma imensidão de novas salas, idênticas à primeira, iluminadas apenas pelo clarão da cidade que entrava pelas janelas, já sem vidros, esquadrias, batentes, meros buracos abertos. Nos cômodos menores, antigos banheiros, não restavam um só espelho, vaso, azulejo. Não restavam nem os canos arrancados das paredes. Fui subindo as escadas e reparando na magnitude do saqueio, no granito corroído dos degraus, partido aos golpes com as ferramentas do desespero. Era expressiva a morfologia dos restos, ordenada pela sintase do tempo. Sobre aquele esqueleto de prédio, já a se desfazer em pó, se espalhavam ainda os despojos de uma batalha mais recente. Colchões carcomidos, sapatos avulsos nos cantos, agulhas e seringas, pilhas de roupa poídas, utensílios e velhos objetos. Restos indigentes do mundo. Aqueles destroços talvez não contassem toda a história do espaço ao longo das décadas, do que foi uma repartição pública com seus gabinetes e salas de espera. E uma vez foi abandonado, do que foi a primeira ocupação por moradores organizados. E outra vez foi abandonado, do que foi então a entrada de seres ainda mais destituídos, mais esquálidos, espoliados de tudo, à caça de qualquer valor que os salvasse, que lhes garantisse mais um dia de existência. Mas contavam, sim, aqueles destroços em sua gramática contundente. Eu pensava, entre impressionado e melancólico, a sucessão infindável de erros que conduziram ao despautério, a história do nosso fracasso civilizatório. E é um excerto do livro A Ocupação, livro do brasileiro Julian Fuchs. Nasceu em São Paulo em 1981, edição Companhia das Letras. Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Julian Fuchs. Conversamos por Skype, fazendo a ponte sobre o Atlântico entre Lisboa e São Paulo. É um gosto voltar a conversar consigo.
Muito obrigado, Luís. É sempre um gosto conversar com você e já agradeço de partida por essa leitura tão bonita que você faz sempre, que você fez agora, já pegando um ponto fulcral do problema do livro e da questão do livro.
Julian Fuchs de regresso à Antena 2, depois de termos conversado em 2016 sobre o livro A Resistência, que pouco tempo depois lhe valeria o prémio José Saramago, Fundação Círculo de Leitores, também mais que um prémio de Jabuti e a distinção no prémio Oceanos. Agora, em A Ocupação, um verbo, um conceito, uma ação que faz muito mais parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do que temos noção, Julian Fuchs. Aqui a ocupação é também a doença que ocupa o corpo, ou a vida que ocupa um ventre, ou o amor que ocupa tudo, ou a perda de um cão que ocupa a saudade triste. Em tudo isto, vamos caminhando por memórias e vivências suas num livro que quase que é também um trabalho em continuação do outro anterior, de A Resistência. Estes dois livros podem ler-se como um só, como um projeto em construção, Julian Fuchs?
Acho que sim, acho que em parte esse era o desejo, né? Que houvesse algum sentido de continuidade entre um livro e outro, que houvesse questões transversais, remissões de um livro ao outro. Me interessava constituir esse jogo num díptico de livros, né? Num momento em que trilogias estão tão em alta, a trilogia eu não alcanço propriamente, mas o díptico foi o que me ocorreu fazer, e que também desse vazão a essa palavra de ordem fundamental do nosso tempo, que é o ocupar e resistir. Mas, de fato, entre os livros, nem tudo, me parece, é continuidade ou deve ser continuidade, né? O Sebastián, o meu narrador, meu personagem central, é um sujeito que me acompanha já há mais tempo do que isso, desde o romance anterior, A Resistência, que é Procura do Romance, né? passou a ser uma espécie de alter ego e de minha voz no campo da literatura, uma perspectiva da qual eu não consigo muito me afastar. Então não sei quanto mais conviverei com ele, mas é possível que conviva minha vida literária inteira. E na prática o sentimento, desde o início, Procura do Romance era um romance centrado plenamente nesse sujeito, nesse escritor semelhante a mim mesmo. Era uma autoficção levada muito ao pé da letra, né? Muito, muito centrada na figura do próprio autor e talvez problemática nesse sentido, né? O que se acusa da autoficção, do narcisismo, do umbiguismo dessa forma de escrita, talvez tivesse alguma justiça ali. E A Resistência já foi uma forma de me expandir um pouco para além de mim, no interesse em olhar para o meu irmão e para os meus pais, esses personagens que ganharam muito mais presença naquele livro. E agora, em A Ocupação, a proposta é expansiva para além desses limites, né? Quase como em círculos concêntricos, chegar mais longe de mim mesmo. E aquilo que me interessava eram os outros, era uma alteridade, algo mais distante da figura do próprio autor e de sua família, de seu círculo mais íntimo. Ainda que essa família e esse círculo estejam presentes, a ideia é dar um olhar, dedicar um olhar a esse universo mais distante, menos confortável, menos íntimo, mais provocativo em todos os sentidos.
É uma imagem muito significativa, esses círculos concêntricos, como se um livro seu fosse uma pedra na água e fôssemos acompanhando a resistência e dá-nos a história da sua família em fuga da ditadura militar argentina e da adoção do seu irmão, num brevíssimo resumo. Neste livro, A Ocupação de Julian Fuchs, encontramos diferentes maneiras de resistência. Neste novo livro, deparamos-nos com distintas formas de ocupação. Há esse desdobramento de um conceito, esses diferentes círculos ou esses diferentes raios de algo central, nuclear, faz parte de uma linguagem que procura, de uma linguagem literária, esta forma de descrever Julian Fuchs?
Voluntariamente me pareceu importante criar um conceito ou de uma palavra que atravessasse os diversos núcleos do livro, né? Como você bem descreveu, são núcleos que convivem ali naquele espaço um tanto exíguo, né? Porque é um livro curto. Então temos a figura do pai no hospital, a figura da mulher que tenta engravidar e a questão da gravidez e da parentalidade que poderia surgir dali, e a ocupação de moradores sem teto, e tudo isso também se discutindo o próprio fazer literário em algumas passagens. Ou seja, era muito material e muitas questões a abordar, e as questões não estavam necessariamente interligadas de forma muito direta. Eu, enquanto escrevia o livro, em vários momentos me perguntava por que tenho sentido essa forte necessidade de conciliar essas histórias que, a princípio, não existem juntas, né? São diferentes instâncias da minha experiência e da minha vida. Esse elo lexical, né, esse elo a partir da ideia de ocupação, a partir do conceito, me era fundamental. Se eu falei há pouco da necessidade de estabelecer esses vínculos entre a resistência e a ocupação, mesmo internamente era muito necessário no desenvolvimento do texto ir construindo esses ecos internos, né? Uma história que aparentemente não estaria relacionada à outra ecoa na outra, reverbera na outra, transforma um modo de descrever, um modo de pensar, alguma reflexão que ali se manifesta. Então, de fato, esse conjunto surge um pouco a partir da linguagem, como você mesmo está colocando. A ideia de que isso tudo está relacionado de alguma maneira parte de uma noção, de um conceito que é o de ocupar, e de uma palavra que é a ocupação e suas múltiplas acepções, né?
Creio que é na sua tese de doutoramento que refere o conceito de pós-ficção, a sua tese de doutoramento que tem por título História Abstrata do Romance. Esse conceito de pós-ficção que sublinha vai mais além da autoficção. Ainda podemos chamar romance a algo assim? Ou entramos noutro campo, num campo quase de ensaio, de história daquilo que os seus olhos veem e do que vai buscar aos outros?
Bom, eu defendo que sim, que ainda podemos chamar de romance, né? Mas de fato está bem colocada essa pergunta, porque me parece isso que eu acho que eu posso expor com um pouco mais de precisão: a questão da pós-ficção, de uma narrativa que se expande além da ficcionalidade, ou mais precisamente além da fabulação, da invenção de uma história, da invenção de personagens. Isso me parece a linha de frente mais forte do romance contemporâneo, né? O romance sempre foi esse gênero híbrido que dialogou com outras formas literárias. Mas a ficcionalidade do romance, o fato de ser ali uma história inventada, foi algo que se preservou bastante intocado ao longo da sua história, e sobretudo ao longo da sua crise, da crise do gênero, que se dá principalmente na primeira metade do século XX. Algo que, quando tudo se debela praticamente, né? O foco narrativo, o tempo, o espaço, o personagem, tudo desmorona em parte na obra de diversos autores vanguardistas, o que permanece bastante em pé é a ficcionalidade, né? Mesmo nas narrativas mais destrutivas, a maneira do Samuel Beckett, por exemplo, a ficcionalidade sobrevive. E sinto que atualmente diversos escritores têm feito incursões no romance muito audazes que colocam em xeque a noção de fabulação, né? A ideia de que seria preciso, num romance, inventar uma história, contar uma história e contar uma história inexistente em outras instâncias. E, de fato, a pós-ficção me interessa mais do que o conceito de autoficção, porque autoficção seria o romance se confundindo com a autobiografia, e a ideia de pós-ficção vai além disso, seria um conceito um pouco mais amplo. Não só o romance a se confundir com a autobiografia, mas a se confundir com o ensaio, como você bem observou, ou com a filosofia, ou com o discurso político, ou com a historiografia, ou com uma leitura mais sociológica. Enfim, essas aproximações que a narrativa faz, sempre fez, de outras linguagens, e que atualmente se faz de maneira muito mais radical e mais profunda, me parece. A ocupação, assim como a resistência, são tentativas minhas de uma execução desse tipo. E tentativas que partem também, não vou negar, de uma limitação, né? Eu não me vejo apto, não me sinto à vontade para inventar, não me sinto à vontade para fundar um novo mundo na página. Então tenho que me haver com estas experiências fragmentárias, indigentes em algum grau, que a gente vai tendo ao longo da própria vida.
Isso a que chama limitação, poder-se-á também classificar de algo a que provavelmente o ser humano, todos nós devíamos aspirar, que é a humildade, o labor da aprendizagem. Tudo isto parece estar muito resumido no título desse livro que referiu há pouco, A Procura do Romance. É quase um manifesto ou uma linha programática da sua forma de olhar a literatura, a demanda da sua arte da escrita, depois de a ter feito também em relação a toda a escrita, mas agora, enquanto autor, é a demanda da sua arte da escrita, com esse labor de aprendizagem, que é permanente, presumo que nunca o deixará, nunca chegará a um ponto em que o Juliano Fux dirá eu já sei aquilo que tenho a saber. E tudo isso também evolui depois para essa existência final da literatura, que é a partilha com o leitor, esse mistério da literatura que nunca é igual, nunca é repetível. E isso, neste livro, A Ocupação, tem uma história muito própria ao encontro dessa sua vontade, dessa sua demanda de aprendizagem, porque quando conversámos em 2016, ia, creio que até no dia seguinte, para Moçambique, para uma espécie de entrevista de seleção com o Miyakoto, integrado num projeto associado a uma marca de luxo, a Rolex, Fundação Rolex, que patrocinava projetos de escrita em relação a um escritor mais conceituado ou mais conhecido, como é o caso de Miyakoto. Depois, quando nos encontramos no Festival Literário de Óbidos em 2017, já tinha sido escolhido para fazer esse trabalho. E, portanto, este livro, A Ocupação, nasce de um acompanhamento, de um encontro com Miyakoto. Diga-nos agora como foi esse percurso, que vai muito de encontro àquilo que é o Juliano Fux enquanto observador da literatura e autor de literatura.
Primeiro, gostei muito do preâmbulo dessa pergunta, e de fato me fez pensar que realmente me sinto sempre, continuamente, à procura do romance, né? A procura não se consolidou e não se estabeleceu finalmente em A Resistência, né? Ali continua sendo procura e A Ocupação continua sendo procura.
É um caminho.
De fato, quando me inscreveram, fui convidado a participar desse processo seletivo para me tornar aquilo que eles chamavam de protegê do Miyakoto, eu percebi, foi imediatamente depois de ter publicado A Resistência, percebi que não tinha plena clareza de por onde seguir como escritor, né? Não sabia que rumo tomar e precisava apresentar um projeto do livro que eu escreveria então. Nesse momento eu nem tinha sido convidado a participar da ocupação de moradores sem teto. Então eu tinha a ideia vaga de escrever um livro nesses círculos concêntricos que eu dizia, um livro sobre os outros, né? Que se chamava a princípio Os Olhos dos Outros, em que esse núcleo íntimo familiar estaria, enfim, colocado em choque, em contato com os outros que existem numa cidade como São Paulo, nesses encontros fortuitos e muitas vezes carregados de intensidade, atrito e etc. Então, me interessava escrever vagamente sobre isso, mas em parte também me interessava tentar fabular. Ou quando surgiu a proposta de trabalhar com Mia Couto, eu pensei, talvez aqui eu possa me libertar um pouco da carência de imaginação, me libertar um pouco dessa prisão que é narrar só a experiência pessoal e inventar, porque Mia Couto inventa brilhantemente e com maestria descreve um mundo quando inventa, né? Não funda só o seu próprio mundo, ele está em contato imediato com a realidade de um país e da humanidade, né? Então me interessava ter esse contato e uma linguagem também mais semelhante à do Mia Couto. Me pareceu uma oportunidade. E se eu tentasse ser um pouco mais lírico? E se eu tentasse ser um pouco mais inventivo na própria linguagem? E todas essas foram tentativas que eu fiz. Esteve na base do diálogo que a gente foi travando ao longo dos anos, né, tendo iniciado esse processo em 2016 e ficado trabalhando com Mia Couto até 2019, quando eu entreguei o livro. Isso teve na base de todas as nossas conversas, a concepção do livro e a possibilidade de fazer daquilo um ato de invenção, e de reinvenção da minha própria linguagem. Com idas e vindas, e a percepção de que, no fim das contas, inventar não precisava ser o meu destino literário, que, pelo contrário, acabou servindo como uma reafirmação da riqueza que pode haver na não invenção, do sentido, da pertinência que pode haver na não invenção, e, ao mesmo tempo, com uma participação e um diálogo com ele que eu resolvi levar o próprio livro, né? A derradeira ocupação do livro é a ocupação da voz de outro autor, que é o Mia Couto, escrevendo um dos capítulos, né?
Da
Numa troca
construção
de
do
cartas.
livro. É uma carta de Mia Couto e uma carta sua a Mia Couto que nos leva para alguns dos temas essenciais que atravessam este livro. Vamos falar deles na continuação desta conversa que se conclui no próximo programa, uma conversa com o escritor brasileiro Julian Fuchs sobre o livro A Ocupação, publicado pela Companhia das Letras. Julian Fuchs, até amanhã. Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. Ronda da Noite. Com Luís Caetano.